A população brasileira envelhece e rápido. Segundo análise da ONU, o pico populacional do país deve ocorrer em 2045, quando o Brasil deverá ter 229 milhões e 600 mil habitantes. A partir daí, a tendência é de diminuição gradual da população, chegando a 180 milhões de brasileiros em 2100. Neste cenário, a tendência de crescimento da população com 60 anos de idade ou mais é só de crescimento. Para se ter uma ideia, no ano passado, a parcela da população brasileira com 60 anos ou mais foi de 14%. Segundo a ONU, deve chegar a 29% em 2050, mais que o dobro. E em 2100, nada menos do que 40% da população brasileira deverá ter 60 anos ou mais. O geriatra Paulo Fernandes Formiguieri, professor da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto, diz que o que chama a atenção no processo de envelhecimento da população é a mudança de perfil desse idoso.
É uma população que tem conseguido alcançar essas idades mais avançadas com um grau de funcionalidade, um grau de independência cada vez maior, e um estilo de vida mais individualizado, por um lado, né, pelo perfil de famílias menores, pelo perfil de formação educacional com mais recursos, e também com perspectivas, também com sonhos, também com desejos e condições para realizar essas aspirações. Então, é uma população que tem sido mais proativa, mais participativa, mais exigente nas suas demandas, e ela precisa ser enxergada dessa forma para que sejam criados esses recursos, criados as apropriações desse serviço, porque apesar dessas demandas e apesar dessa proatividade maior, elas ainda têm características próprias que são necessariamente diferentes da população jovem ou adulto jovem e que precisam ser entendidas e atendidas.
Essa mudança de perfil traz novas demandas.
Talvez as características principais dessa população, né, que mudam a percepção, sejam justamente esse desejo de manutenção da independência e da autonomia, uma maior exigência de consumo, não consumo pelo consumo, mas dos recursos, né, a utilização de recursos para as mais variadas atividades, seja de tecnologia, seja de turismo, seja de atividades educacionais que têm um consumo cada vez maior, seja de grupos, seja de manutenção de atividades laborais ou de inserção no mercado de trabalho, ou manutenção no mercado de trabalho. Então, de maneira geral, essa população deseja-se continuar ativa, participativa, deseja continuar inserida com a reorganização da família nuclear, a integração entre eles e com a sociedade, entre eles dentro do próprio grupo, entre eles com a família. Passa a ter mecanismos diferentes e essa demanda precisa de recursos. Então, a priorização seria justamente fomentar, eu disponibilizar esses recursos de maneira apropriada, de acordo com as características da população, garantir, através dessa instrumentalização, a autonomia e independência e o espaço para participação. Então, essa é uma população proativa, protagonista do seu tempo.
Um fenômeno que atingiu todos os países que passaram pelo mesmo processo, como o Japão e países europeus, é que o processo acelerado de envelhecimento populacional e da mudança de perfil desse novo idoso gera um descompasso, porque a infraestrutura existente não evolui no mesmo ritmo.
De fato, o Brasil também vem sofrendo bastante com essa desproporção entre o aumento das demandas dessa população e a necessidade de infraestrutura não acompanhar esse ritmo. E essa infraestrutura não é só física, né? Essa infraestrutura tem a ver com cultura, com serviço, tem a ver com a compreensão, com a percepção das demandas dessa população.
As políticas públicas precisam estar atentas a essas transformações.
Várias políticas públicas são necessárias, na verdade, em todas as áreas, né? Desde adaptações de políticas de saúde voltadas para a prevenção de doenças crônicas e manejo de doenças crônicas, até a fomentação de estruturas de suporte em situações mais avançadas como pós-hospitalar, hospital de transição, serviços de retaguarda, serviços de cuidados continuados, existe uma série de coisas em cada uma das áreas, não só de saúde e toda a parte de infraestrutura de economia apropriada para essa população. Um exemplo simples é o ritmo de digitalização dos recursos das empresas financeiras, ele é muito acelerado e na maior parte das vezes não tem uma apropriação, não tem uma adaptação para a intimidade que essa população tem com o digital. Então, por mais que você faça a inclusão digital, esse ritmo precisa ser invertido também, né? As próprias empresas fornecedoras de serviços tecnológicos para serviços financeiros, as fintechs, elas precisam também prover recursos de acesso que sejam apropriados para essa população, só para dar dois exemplos gerais. Mas isso vale para espaços de cultura apropriados, isso vale para espaços públicos de convívio com o perfil adequado. Você não precisa de um parquinho para andar de bicicleta, mas você precisa de um espaço de convívio protegido, arejado, espaçoso, com boa acessibilidade de circulação e com perfil adequado para essa população. E aí você vai passando por todos os aspectos da vida cotidiana, né? Então, serviços de educação no long life learning, né? Aprendizado durante a vida inteira, que precisam ter o perfil adequado para essa população, a acessibilidade de vias públicas, a própria acessibilidade de repartições, sejam públicas ou até mesmo em ambientes de comércio, a adaptação de produtos, adaptação de serviços de uso cotidiano. Um exemplo simples, um supermercado que adequa a altura de prateleira a produtos de consumo mais frequentes ou até mesmo o perfil de circulação desses indivíduos para facilitar a acessibilidade, é só um outro exemplo. Então, na prática, as políticas públicas, elas perpassam todos os aspectos da vida cotidiana. É claro que, num primeiro momento de ajuste, saúde e aspectos de saúde financeira e acessibilidade para serviços gerais acabam sendo prioridade, mas depois você passa isso para todos os outros aspectos, né? De cultura, de lazer, de espaço, educação continuada, de acesso, de mobilidade.
Nós ouvimos Paulo Fernandes Formiguieri, professor da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto. Ele analisou o processo de envelhecimento da população brasileira e a mudança de perfil desse novo idoso, que requer políticas públicas mais ágeis e adequadas. Ferraz Júnior, para a Rádio USP.